Glória a Deus. Boa noite, queridos.
Boa noite.
Paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Tenho andado por tantas igrejas, um fala graça e paz, outro fala paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz, né? É uma forma de nós nos comunicarmos como crentes. O crente tem toda a linguagem dele e essa linguagem é boa. Bem, é bom conhecer mais uma parte da minha família, dos meus irmãos queridos. Já estou bem empolgado aqui. Vocês têm um prédio maravilhoso, né? E uma igreja que se reúne neste prédio mais maravilhosa do que o prédio ainda, viu? Aleluia! E eu sei que a graça do Senhor está aqui. E tudo que vocês estão vivendo, tenho certeza que é só o começo de uma grande obra que o Senhor está fazendo. Eu tenho o privilégio de ver muitas igrejas nascendo, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de plantar igrejas e gosto de ajudar igrejas se tornarem saudáveis, maduras e comprometidas. E quando eu vejo uma igreja nascendo, vocês têm aqui 3 anos, né? É isso aí? 3 anos, né? 3 anos assim, eu fico muito empolgado, porque esse 3, não é? 13 anos de existência, né? Mas nesse prédio aqui é tudo aqui, né? Então, quando você está nesse momento novo, assim, que Deus está te mudando de ciclo, que Deus está te mudando de estação, você tem que aproveitar muito, muito bem as coisas, porque toda mudança de estação vai trazer consigo muitas coisas boas. Geralmente, Deus nos transiciona para coisas boas. E isso vai ficar para trás, isso vai ficar para trás, isso vai ficar atrás. Cada estação, quando você vive ela de forma correta, você vai conseguir plantar para a próxima estação. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos homens e mulheres que vivemos de degrau de glória em degrau de glória. Então, aproveite esse momento, essa estação nova. Marciano, Milton têm falado bastante para mim sobre como vocês estão vivendo esse tempo de Deus aí. Amém? Muito bem. Quem aqui ainda não tem meu último lançamento, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã? Quem não tem esse livro ainda? Levante a mão, deixa eu ver aí. Vocês não vão para o céu. Né? Como diz meu amigo André Valadão, vocês não são crentes, não, viu, Zona? Né? Esse livro é muito bom, isso vai te ajudar demais a você crescer na fé. Ontem eu estava contando um testemunho, e por acaso, né, eu estava pregando em São Paulo ontem, e por acaso a pessoa que Deus usou para salvar minha alma, ela e seu marido, estavam na reunião, fazia muitos e muitos e muitos anos que eu não havia. E uma das coisas que Deus fez comigo, lá no comecinho da minha conversão, eu estava num culto, e o pastor dizia assim: se você quiser conhecer Deus, você precisa ler a palavra, precisa ler as escrituras, precisa ler bons livros. E ele foi falando aqui, ele foi falando aqui, foi falando aquilo, ele falava como se estivesse falando comigo. E ele continuava como se estivesse falando comigo. Eu falei assim: poxa, mas o pastor realmente está falando comigo, né? E eu pensei assim: mas o pastor está mandando ler, mas eu estava numa fase muito complicada da minha vida, não tinha dinheiro para nada, nada, nada. Alguém já passou por uma fase dessa aqui? Diga amém. Ah, meu Deus do céu, dá até depressão da gente lembrar, não é verdade? E eu passando por aquela fase difícil, aí o pastor pegou e falou assim: olha, e você que está dizendo que não tem dinheiro para comprar um livro para ler, vende o teu carro e compra. Eu falei assim, aí foi muita revelação mesmo, porque a única coisa que eu tinha era um carro, um Fusca vermelho, né? Vocês conhecem a história do meu Fusca vermelho? O meu Fusca vermelho é interessante a história dele, porque é tudo que eu tinha na vida, Fusca vermelho, né? Simples, mas de bom gosto. Já começava pela cor, né? Vermelho Ferrari. Né? Naquela época, 35 anos atrás, não tinha isso filme. Quem é daquela época sabe disso. Mas eu tinha bom gosto. Eu fui e pintei os vidros tudo de preto. Só não pintei o vidro da frente, tudo de preto. Né? E roda de Gol GT. Pensa num carro. Quem tá? Os homens estão falando assim: cara, se eu tivesse com esse carro até hoje, você estava rico, né? E bem, aí eu vendi o carro e fui lá e comprei tudo de livro. Eu comprei tanto livro que depois tive que ligar para o meu tio e falei: tio, vem me buscar aqui na livraria. Por quê? Porque eu comprei um monte de livro, mas não tenho carro para levar, porque está muito pesado o negócio aqui. Bem, depois de muitos e muitos anos, eu estava viajando, e o Espírito Santo me fez lembrar daquela experiência. Eu falei assim: Marcelo, você se lembra quando você vendeu o seu carro? Eu falei: sim, eu me lembro. Então, se você tivesse ficado com o seu carro, talvez você ia dar uma volta na cidade, talvez você ia dar uma volta na praia, voltaria, você ia ali e voltaria. Mas com o conhecimento que você adquiriu, com a revelação que você adquiriu por toda aquela sua leitura, hoje você viaja o mundo inteiro servindo os seus irmãos, servindo a minha obra. Então, cara, eu vou falar uma coisa para você, de todo o meu coração. Hoje, com a internet, aquela época não tinha internet, você tem muito material para ler, você tem muita coisa para ler. Se aplique nisso, porque com certeza, tempo de preparo nunca vai ser desperdiçado. Tempo de preparo nunca vai ser desperdiçado. E você tem a oportunidade de abençoar a mim, abençoar você, tendo esse livro. Você, um dia, umas pessoas perguntam, pastor, pode pagar em várias vezes? Paga quantas você quiser, desde que você tenha um livro. E se você também não tiver de forma nenhuma condições e quer o livro, você me procura, tá? Nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Diga amém.
Amém.
Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz assim: porque Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, repita comigo: Deus opera em mim o seu querer, segundo a sua boa vontade. Gente, pensa num texto pequenininho, mas a gente tem muito assunto para tratar aqui. Eu não sei se você já descobriu que Deus tem uma vontade. Você já parou para pensar que a vontade de Deus, ela é algo a ser descoberto? Aliás, a grande jornada da vida cristã é a nossa descoberta de Deus. Nós fomos feitos frutos da vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que nós o descubramos, que nós o conheçamos, que a gente conheça Deus e prossigamos a conhecê-lo. E o texto fala que tudo que Deus vai operar aqui é segundo a sua vontade. Então, muito mais do que nós ficarmos desejando coisas e pedindo para que Deus realize os nossos desejos, eu acredito que todos nós cristãos deveríamos primeiramente buscar os desejos de Deus e procurar andar nele. Então o texto diz que Deus opera tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Numa aplicação do texto aqui, a gente percebe uma condicional, ou seja, Deus ele pode operar? Sim. Deus ele pode realizar? Sim. Existem impossíveis para Deus? Não. Existem limites para Deus? Sim, a sua vontade. Deus não vai além da sua vontade para nós. Deus não vai além do seu querer para nós. E muitas vezes, queridos, nós estamos tão desejosos de buscar o nosso próprio querer, de buscar a nossa própria vontade, e ela às vezes é tão pequena em relação ao que Deus tem para as nossas vidas. Eu fico imaginando hoje, depois de 35 anos servindo ao Senhor, eu nunca na minha vida imaginaria que eu teria a vida que tenho, o ministério que tenho, a influência que tenho, a oportunidade de servir Deus em tantas nações, estar aqui com vocês. A minha vida é uma aventura, é deliciosa. Olha só, ontem eu estava pregando numa igreja lá em São Paulo, hoje estou pregando aqui em Piraquara, amanhã eu vou lá para Ponta Grossa. Eu nunca na minha vida imaginei que Deus me daria uma vida dessa. Eu tinha outros planos, eu tinha outras vontades. E muitas vezes, queridos, às vezes nós, por não nos inclinarmos em oração, em jejum, em dedicação, para descobrir o plano de Deus para as nossas vidas, a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós gastamos muita energia, nós gastamos muita força. Então, deixa eu te contar uma experiência. Eu, no ano de 90, eu comecei a trabalhar numa empresa, 90, 91 mais ou menos, comecei a trabalhar numa empresa, e eu me lembro que eu estava tomando banho, e Deus falou comigo que eu teria parte naquela empresa. Eu falei assim, uau, eu nunca pensei em ser empresário. Eu falei, tá bom, se o Senhor quer me dar. E não deu outra. O dono daquela empresa, ele falou para mim, olha, eu estou com muitas outras atividades, essa empresa está me tomando muito tempo, e eu quero passar para você uma porcentagem. Eu peguei 50% da empresa. Depois, ele passou os outros 50% e me tornei, então, um empresário. De uma pequena empresa, estava servindo ao Senhor, adorando ao Senhor de todo o meu coração. E no ano de 90 e poucos, nem me lembro agora, 90 e poucos, o Senhor veio com uma outra proposta para mim, dizendo, Marcelo, eu quero agora que você esteja livre para o ministério e eu quero que você se desvincule de todas estas questões e vá para o ministério. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei nas reservas que tinha, pensei nas coisas que tinha, e Deus falou assim, não, você não vai vender a empresa. Da mesma forma que eu te dei a empresa, você vai dar. Eu falei, tá bom, dei a empresa. Aí saí de lá com um carro e saí de lá com um relógio. Um relógio, valia um dinheiro aquele relógio, já dá para sustentar hoje na minha, dá para sustentar vários meses. Primeiro culto que eu fui, Deus falou assim, relógio. Pode ficar tranquilo, eu não vou pregar sobre ofertas e dízimos hoje, já foram feitos, tá? Vem, relógio, eu fui, beleza, dei o relógio. Aí passou mais uns dias, fui no outro culto, Deus falou, e o carro? Aí, quando eu entreguei a empresa, depois entreguei o relógio, entreguei o carro, voltei para casa a pé, o Espírito Santo falou para mim, olha, você foi chamado para o ministério, eu quero que você dedique a sua vida nisso. E eu imaginei, então, que daquele dia em diante a minha vida ia bombar, eu ia ter todas as agendas possíveis e imagináveis, porque agora, então, Deus havia me chamado para o ministério. E eu não recebia convite nem para ensinar em escola dominical, nem para culto do círculo de oração das irmãs. E eu comecei a ficar confuso. Eu fiquei confuso, muito confuso, porque Deus, o tempo que eu tinha empresa, eu pregava mais do que prego hoje. O tempo que eu tinha empresa, eu te servia mais do que te sirvo hoje. Eu não estou entendendo, eu acho que o Senhor vai ter que me perdoar, eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma escolha que não deveria ter feito. E eu passei algumas semanas, às vezes, assim, faz muito tempo que eu não conto esse testemunho, talvez, depois eu vou tornar ele mais específico, mas talvez alguns meses naquela situação de muita crise. Aí eu me lembro uma vez que o Senhor falou comigo, Marcelo, quando eu te chamei para você estar no ministério, em primeiro lugar, eu não te chamei para você ir após mim, eu te chamei para você estar comigo e descobrir a minha vontade. Eu chamei você para você ter mais tempo comigo, para você desenvolver algumas disciplinas espirituais. E tudo aquilo não fazia sentido, queridos. Aquilo não fazia nenhum sentido para mim, porque, para você entender a dimensão, eu mesmo tendo uma empresa, mesmo trabalhando muito pesado, estudando teologia naquela época, eu passava as noites no monte, eu passava madrugadas no monte, aquilo não era um problema para mim. Então, parar e ficar quieto, para mim, talvez era o meu maior sacrifício na época. Era meu maior sacrifício de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu garanto para você que escolher a vontade de Deus, mesmo quando as coisas pareçam loucura, escolher a vontade de Deus, mesmo quando ela é contrária a nós, nós sempre vamos entender o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, mesmo quando não compreendida. Mesmo quando o momento é só uma decisão de fé. Mesmo quando o momento é só uma decisão que partiu com uma fé, às vezes, absurda, que você nem tinha ela por completo ainda. Então, a primeira questão que eu quero compartilhar ao teu coração é você entender que sempre a vontade de Deus é a nossa maior busca como cristão. Sempre compreender a vontade de Deus, sempre deverá ser o maior desejo, a maior expectativa do coração de um homem de Deus. E se a vontade de Deus não for o seu maior tesouro, e se a vontade de Deus não for a sua maior razão de existência, dificilmente você vai começar a entrar nas profundezas do Senhor. Dificilmente você vai começar a mergulhar águas mais profundas. Dificilmente você vai entender coisas que você está disposto até a entender, mas com um método errado. Segunda verdade nesse texto que você tem que entender, que Deus, segundo a sua vontade, Ele opera em nós, produzindo então o querer. Por que que a busca, ela é importante? Porque tudo aquilo que você investe tempo, tudo aquilo que você investe esforço, você começa a amar, você começa a valorizar. Você já percebeu que tudo aquilo que você não investe tempo e não investe em esforço vai caindo, nem sempre no desprezo, mas assim em um lugar de não tanto valor. Se você pegar, por exemplo, assim, pegar um objeto lá, seja lá um vaso, e você receber a missão de cuidar desse vaso todo dia, todo dia, todo dia, tira pó daquele vaso, tira pó daquele vaso, tira pó daquele vaso, e cuida, e passou um ano, dois anos, a sua missão foi só cuidar daquele vaso. E depois, se aquele vaso cair no chão e quebrar, você vai ficar triste,
Mas não é só um pedaço de barro, é só um pedaço de barro. Mas devido a você ter gastado tempo, esforço, energia para cuidar daquele vaso, você aprendeu a gostar. Tudo que você cuida, tudo que você dedica tempo, tudo que você dedica vontade, você vai aprender a valorizar. Então, se Deus ele se revelasse a você assim, sem que você o buscasse, sem que você intensamente estivesse em sua presença, intencionalmente querendo descobrir a sua vontade, dificilmente aquilo teria um valor muito profundo para a sua vida. Se você pega, por exemplo, Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: eu bem sei os meus planos ao vosso respeito, um plano de paz para vos dar um futuro desejável. Mas você vai perceber que no mesmo capítulo 29, ele mesmo disse: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca acha. A Bíblia mesmo diz que o reino de Deus é tomado por força e violência, e aqueles que se esforçam se apropriem dele. A mesma palavra do Senhor diz que se nós buscarmos, ele nos anunciaria coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Ele mesmo revelaria para nós os tesouros da escuridão. Então, quando você se aplica a entender e a buscar a vontade de Deus, aquilo vai se tornar a sua paixão, aquilo vai se tornar uma razão da sua existência. E por que isso é importante? Porque tudo na vida, querido, passa. A Bíblia diz que a nossa vida é como a erva, seca-se a erva e cai a flor. A nossa vida é como neblina, passa e se dissipe, logo vem o dia perfeito. Mas a vontade de Deus sempre permanece. A vontade de Deus sempre será permanente. Então, quando você estabelece os seus desejos na vontade de Deus, quando você estabelece a razão da sua existência na vontade de Deus, quando tudo que você faz, a base principal é a vontade de Deus, você terá um estilo de vida inabalável. As pessoas mudam, mas você sabe que Deus não muda. As circunstâncias são alteradas, mas Deus não tem nele sombra de variação. Tudo pode alterar ao seu redor, mas você sabe que é momentaneamente, porque no plano final, a vontade de Deus irá prevalecer. No final, a vontade do Senhor é quem vai sobressair sobre pessoas, vai sobressair sobre situações. Ao final das contas, quem vai ter a palavra final é o Deus a quem nós servimos. Então, tente imaginar o quanto é importante, né? Esse texto fala assim: ele realiza em nós a sua vontade e o seu querer. Então, quando Deus ele percebe que há um desejo pela vontade de Deus, ele começa a colocar um desejo mais específico, e é como que aquilo fosse afunilando as suas escolhas. Porque quando a gente começa a buscar a vontade de Deus, é tudo muito amplo, né? Por exemplo, será que eu sou um apóstolo? Será que eu sou um profeta? Será que eu sou um evangelista? Será que eu sou um pastor? Será que eu sou um mestre? Será que eu sou um empresário? Será que eu sou um contribuidor na igreja? Quem eu sou, afinal de contas? Tem tantas coisas para fazer na igreja, tantas coisas para servir no reino dos céus, tantas coisas para influenciar a minha cidade, a congregação onde eu estou com a minha família. Mas conforme você vai buscando intensamente, a vontade de Deus parece que vai se tornando cada vez mais específica, e isso se torna muito central na sua vida. Por exemplo, se hoje, mesmo tendo vindo do mundo empresarial, alguém me oferecesse $1 milhão por dia para que eu trocasse essa vida ministerial por uma vida empresarial, eu teria zero de tentação. Mas eu estou falando de todo o coração. Zero de tentação. Porque eu estou tão certo da razão da minha existência hoje, muito mais hoje do que ontem. Muito mais certo hoje do que um ano atrás, do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás. Mas É tão certo na minha vida que tem algumas questões para mim que já não são mais tentação. Talvez você pergunte: mas pastor Jamal, e se você passar necessidades? Mesma coisa. E se você passar por momentos difíceis? Mesma coisa. E se você passar pela traição e por coisas difíceis de enfrentarem na vida? Mesma coisa. Porque a vontade de Deus já não é mais só vontade de Deus. O texto está querendo dizer aqui, quando Deus ele efetua em nós o querer, ele torna a vontade dele também a nossa vontade. Quando Jesus estava no Getsêmani, naquele momento que antecedeu a crucificação, a sua humanidade gritou. A sua humanidade disse, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Mas qual foi a vontade que prevaleceu? Foi a vontade de seu Pai, porque era a vontade dele. Mas Senhor, a minha vontade de verdade não é dar uma resposta ao medo que eu estou sentindo. A minha vontade de verdade não é fugir do sofrimento que eu sei que vai vir logo em seguida. A minha vontade mesmo é essa. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando a vontade de Deus já não é só mais vontade de Deus, mas é a sua vontade, você vai entrar numa outra dimensão de realização. Você vai entrar numa outra dimensão de resultados na sua vida, que é a terceira parte desse texto. Então eu descobri que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu descobri que na vontade de Deus sempre tem nele o sim, como também o amém para a glória de Deus. Eu descobri que se eu orar segundo a vontade de Deus, ele me ouve. Se eu sei que ele me ouve, eu já tenho alcançado aquilo que lhe tenho pedido. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu sei que nada é impossível para Deus segundo as suas promessas, segundo a sua vontade. Então eu descobri tudo isso, amém? Mas é tudo genérico. E eu descobrindo tudo isso, eu me dediquei em oração, me dediquei em intercessão, me dediquei em jejum, me dediquei em leitura, me apliquei realmente para buscar a vontade de Deus, e agora descoberta essa vontade, ela não é somente vontade de Deus, mas é a minha vontade. Quando eu chego nesse estágio da minha vida, aí eu entro na terceira parte do texto que diz, ele que opera também o efetuar. Alguém está pegando aqui o contexto dessa mensagem? Então, quando o apóstolo Paulo está pregando isso, ele está falando dentro de um contexto vivido. Se você olhar a vida de Paulo, ele passou por esses três estágios na vida dele. No primeiro estágio que ele passou, ele não sabia a vontade de Deus. Se você pega Gálatas capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que ele já havia sido chamado para ser apóstolo desde o ventre da sua mãe. Mas você percebe que Paulo era contemporâneo de Jesus? Como contemporâneo, ele devia ter ali talvez 40 anos, um pouquinho, uns 7 anos mais velho de Jesus, talvez uns 40 anos de idade, e ele não tinha descoberto a vontade do Senhor ainda. Ele tinha vivido 40 anos sem descobrir a vontade de Deus, e essa que a Bíblia diz em Gálatas 1,15, que ele já havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Você vê aqui, a gente pode perder muito tempo na vida, você percebe que a gente pode gastar muito tempo para ser aquilo que Deus não quer que a gente seja, para fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. E quando a palavra revelada veio ao coração de Paulo, o que ele fez? Ele não simplesmente se rendeu àquela vontade, mas ele gastou 14 anos da sua vida dedicando-se para aperfeiçoar o conhecimento da vontade de Deus. Por isso que Paulo entrou na operação. Por isso que Paulo, a Bíblia fala que por suas mãos Deus fazia milagres extraordinários. Por isso que a Bíblia fala que Paulo combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. A terceira fase do ministério de Paulo, que era a fase da realização, ele não estava mais dando tiro para todo lado, ele já não estava tentando todo tipo de tentativa, ele estava gastando a sua vida naquilo que era específico. Ele estava gastando a sua vida para aquilo que Deus o enviou ao mundo. E eu creio, queridos, que nós temos esse desafio de nossa existência. Todos nós aqui, talvez você que entrou aqui pela primeira vez e nem é cristão ainda, e nem entende essa linguagem de crente, a mesma verdade se aplica a você, porque todos os seres humanos, independente da sua religião, não vieram ao mundo por acaso. Todos vieram cumprir um plano específico de Deus. Agora, por que muitos de nós nunca entramos nessa fase da realização de Deus, aí por muitas e muitas e muitas questões. Bem, agora eu posso começar a pregar então, já que você entendeu a vontade de Deus? Estou brincando com vocês. Então, essa questão de entrar na operação divina, nós primeiramente temos que aprender com o que é comum. Diga para o seu irmão, você nunca vai entrar no específico da realização. se primeiro você não funcionar no comum. Como que é isso? Existe algo, querido, para nós, no querer de Deus, na vontade de Deus, que ele é comum para todos nós. Ele é comum para a mulher, para o homem, para o rico, para o pobre, para o novo e para o antigo convertido. Ele é comum para o pastor e para a ovelha, para o líder e para o liderado. Ele é comum para todos aqueles que se aproximam diante de Deus. Nós chamamos isso do sacerdócio de todos os crentes. Quais são os sacerdócios de todos os crentes? Nós existimos para adorar a Deus em espírito e verdade. Nós existimos para servir uns aos outros com os dons que nós temos recebido. E nós existimos para evangelizar a nossa geração. Então, eu vim a esse mundo para adorar, eu vim a esse mundo para servir, eu vim a esse mundo para evangelizar. E eu fico às vezes olhando assim alguns irmãos, que eles ficam assim: pastor, eu quero tanto entrar na especificidade do meu chamado, pastor, eu quero tanto entrar na razão para a qual eu vim a esse mundo. E eu olho assim: mas o que você está fazendo em termos de adoração? Porque tudo que você vai fazer dia específico tem que adorar ao Senhor. Tudo que você vai fazer dia específico tem que ser uma expressão de adoração. Então, se você não aprender a adorar, você não vai aprender a adorar pelo serviço. O serviço talvez vai ser mais uma distração do que qualquer outra coisa. Agora, você se lembra aquele tempo do quarto em que eu não estava envolvido com muitas coisas, onde o meu único serviço era estar com Deus? Ali eu aprendi, aprendi a adorar, longe dos holofotes, longe do público, longe do palco, longe das admirações, longe da fama. Quando você vai para o que é geral, aquilo que é o seu dever, independente de qualquer revelação específica, você treina o teu espírito para coisas maiores. Você treina a tua alma para coisas maiores. Você treina a sua mente para as coisas maiores. Você está pegando comigo aqui ou não? A questão de servir os irmãos, servir uns aos outros. O que é o específico? O específico sempre vai ser servir. Você vai estar servindo de alguma forma. Quem profetiza, vai profetizar. O que é o profetizar? É um serviço que você faz aos irmãos. Quem tem o dom de curar, vai curar. O que é a cura? É um serviço que você faz a favor dos seus irmãos. Se você vai contribuir, você vai ter que ser generoso. O que é a generosidade? É um serviço que você faz a favor dos seus irmãos. Então, para que você entre no específico, você tem que funcionar primeiramente no geral. Para que você entre no específico, você tem que trabalhar no que é comum a todos. Então, por exemplo, você talvez esteja imaginando que vai receber um dom de evangelismo, e então você vai ser o grande evangelista da cidade, e uma multidão vai se reunir no estádio para ouvir você pregar. Ok, eu até acredito que Deus vai te usar nisso, e aliás, até oro para que Deus te levante para isso. Mas por que a tua paixão está na multidão, mas não no serviço que é diário, que é constante, que é do dia a dia, que você fala do amor de Deus em casa, fala do amor de Deus na escola, fala do amor de Deus na academia, fala do amor de Deus no trabalho, fala do amor de Deus no futebol, no voleibol, onde quer que você esteja, você fala do amor de Deus. Então, o Deus que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, o Deus que põe no nosso coração esse desejo ardente para descobrir a sua vontade, vai nos colocar na prova do que é comum. Servir no que é comum. Quantos foram colocados nessa congregação legal, nessa comunidade local aqui? Diga amém. Você tem certeza que Deus te colocou aqui? Mano, pergunta para o seu irmão: você tem certeza que Deus te colocou aqui? Vamos lá, vou dar a chance para quem não tem certeza ainda. Levante as mãos, vamos lá. Talvez você está visitando aqui: pastor, eu não tenho certeza, eu nem congrego aqui. Então responda isso como que você está lá na sua congregação, amém? Está lá no lugar onde Deus te colocou. Todos nós aqui temos certeza que Deus nos colocou aqui. Então, qual que deveria ser a sua primeira responsabilidade em fazer a vontade de Deus? Repita comigo uma frase forte, eu quero que vocês nunca mais esqueçam essa frase. A igreja que temos é a igreja que construímos. A igreja que temos é a igreja que construímos. Você quer ver uma coisa? Quantos querem que essa igreja ande em amor? Diga amém. Amém. essas paredes não têm sentimentos. Estou até bonitão aí. Essa parede não tem sentimentos. Som, equipamento de som não tem sentimentos. Cadeiras não têm sentimentos. Se nós quisermos que a igreja ame, quem é que tem que amar? Nós. Nós temos que aprender a andar em amor. Nós temos que aprender a crescer em amor. Quantos gostaria que uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo? Diga amém.
Amém.
Oh, amém, foi gostoso. Hã? É você que tem que ser cheio do Espírito Santo. Você bloca os tijolos, paredes que vão ser cheios do Espírito Santo. Então, a igreja que temos é a igreja que nós edificamos. A igreja que temos é a igreja que nós construímos a partir de nós, a partir do nosso entendimento, a partir dos nossos esforços, a partir da nossa dedicação. Glória a Deus. Quantos querem uma igreja próspera? Diga amém.
Amém.
A prosperidade da igreja está no teu bolso. A igreja não vai ser mais próspera do que a sua doação. Lógico que existe a intervenção de Deus. A Bíblia fala que Ele iria nos multiplicar segundo as suas riquezas, não segundo a nossa riqueza. Mas de algum bolso vai sair, porque Deus não vai poder inventar dinheiro. Ele não vai comer, vai ser preso. Se Deus inventar dinheiro, Ele vai ser preso. De algum bolso o dinheiro vai sair, concorda comigo? Se não vier de quem congrega aqui, vem de quem vem de fora, vem do ímpio, de algum canto vai vir um dinheiro. Mas seria tão bom que esse dinheiro viesse do nosso bolso. Porque a igreja que temos é a igreja que nós construímos. Então, às vezes, de você ficar tão focado no específico, tão focado naquilo, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. O que é isso? Eu não estou desvalidando isso. Eu estou te dizendo, procure primeiro servir no que é comum. Procure servir primeiro no que é o sacerdócio de todos os crentes. Alguém pegou aqui comigo? Diga amém. E o que, que vai acontecer? O específico, Deus que começa a operar em você, o querer, o específico, conforme você for servindo bem, Deus vai acrescentando. E fique de olho que geralmente Deus acrescenta tirando daquele que serve mal. Vocês ficaram assustados agora. A Bíblia fala que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, em primeiro lugar. Então, se você quer a vontade de Deus para vivê-la de forma relaxada, cara, você comprou uma briga para a sua vida. Era melhor você ser ignorante. A partir do momento que você sabe o que deve fazer e não faz, a Bíblia chama isso de pecado. Nossa, deu uma murchada no culto agora. Acho que eu não deveria ter falado isso. Acho que foi a carne quem me revelou isso aqui, não? Mas é verdade. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, conhecer a vontade de Deus gera em nós responsabilidade. Gera em nós uma dedicação. Então, o que a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos? Aquele que tem mais, recebe de quem tem menos. Porque o que tem menos foi inútil na sua administração. Geralmente nós vamos crescendo nas áreas em que nós nos dedicamos mais. Ainda ontem eu estava contando esse testemunho, deixa eu lembrar aqui mais uma vez eles para vocês. E quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, nós tínhamos um grupo bem legal, mas eram uns crentes bem bicho grilo, bem diferente assim, né? Bem diferente. Era igreja mais igreja, fora do contexto de igreja. Depois eu fui congregar numa denominação e tal. Mas o pessoal era muito, muito cheio do Espírito Santo, muito cheio da graça. Era muito bom andar com aquela turma. E eu me lembro que era mais ou menos assim. Eles tinham muito dom de revelação, profecia, palavra de conhecimento. Eu cresci num ambiente dos dons do Espírito Santo. Para mim nunca foi novidade os dons do Espírito Santo. Só que comigo aconteceu diferente. Sempre que nós nos reunimos, aí tinha um líder lá, que era nosso querido irmão Sérgio, e de repente, assim, faltava um minuto para o momento da palavra, assim, aí eu estou sentindo o Espírito que a palavra está com Jamal. Hã? Comigo? Eu estava numa fase da vida cristã, você não sabia se eu chamava Jesus ou de Genésio. Eu não sabia se quando a Bíblia estava de ponta cabeça ou estava do lado certo, então. Eu falei, mas eu vou pregar? Ele falou assim, você vai pregar para você ter o chamado da palavra. E verdade, ele tinha razão. Por quê? Porque logo no início da minha conversão, quando o pastor orou por mim, Estou falando há 35 anos atrás, né? Eu sei que você está pensando que sou um baby, né? Porque eu tenho cara de 38, né? Não, tudo bem. Mas eu tenho 53 anos de idade. E eu caí ao chão, naquela época não se... Quem aqui é crente mais de 35 anos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Ui, ninguém nem sabe o que eu estou falando. Meu Deus, eu me senti um velho. Me senti uma... Meu Deus do céu, agora tô... acabou. Eu já estava com sono, tô pedindo café, agora acabou, vou entrar em depressão agora. 35 anos atrás, quando eu me converti, não tinha esse negócio de orar, as pessoas caírem, não. Só não tinha, era uma coisa nova no Brasil. E lá no nosso meio a gente já vivia isso. E eu me lembro que eu caí e eu olhava para o céu assim, eu fechava os olhos, eu via, eu abria os olhos, eu via. E passava no céu assim como se fossem letras, essas letras formavam palavras, essas palavras montavam-se em frases. E às vezes parecia assim, fogo. Outra hora parecia ouro derretido em fogo, aquele ferro derretido. Sabe aquele tipo de lava de vulcão, assim, aquela coisa? E as letras... E aquilo foi passando, eu fechava, eu estava no chão, assim, em êxtase espiritual. De repente, aquilo fez assim, tipo um roda-moinha, assim, e entrou na minha boca. Quando entrou na minha boca, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando assim, olha, o Senhor te constituiu para ser pregador. O Senhor te levantará e você pregará no norte, no sul, no leste e no oeste, das nações. E eu me levantei, eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu sei explicar, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que eu era imaturo. O que é a profecia? Repita comigo, a profecia. É Deus adiantando o futuro para o presente, para que a gente se prepare para o futuro. Isso é profecia. Você é aquele que Deus sabe todas as coisas? Uns dois aqui. Uns dois. Eu acho que você está daquela teologia que Deus está ficando cada dia mais inteligente, não é verdade? Não. Deus sabe. Deus não vive no tempo. O presente, o passado e o futuro é uma coisa só para Deus. Deus está agora exatamente no teu futuro. Deus está exatamente agora nos seus próximos 30 anos de vida. Deus está agora nos seus próximos 50 anos de vida. Ele está lá. Então, quando Deus ele fala a respeito do teu futuro profeticamente, ele não está falando de uma hipótese, ele está falando de um fato que já foi determinado. Você está comigo aqui ou não? E ele traz isso para o presente. Agora, para quê? Deus traz isso para que você se prepare. Então, lembra a voz que eu ouvi no meu ouvido, das palavras que vieram na minha boca? Por que Deus falou? Para eu me preparar. Então, no fundo, quando aquele profeta falava assim, a palavra está com você, ele estava na direção de Deus. Eu que talvez estava imaturo e não ia sempre preparado para o culto para lançar uma palavra, porque o meu ministério é o ministério da pregação, o meu ministério é o ministério da palavra. Está comigo aqui ou não? Então, onde você é preparado? Você é preparado nas coisas comuns, você é preparado nas coisas corriqueiras, e quanto mais excelente você for nas coisas comuns, mais você vai sendo colocado nas questões destacadas, mais você vai sendo destacado no ambiente onde você está. E diante de Deus, irmão, vocês sabem, vocês que, principalmente o jovenzinho que gosta de mídia social aí, eu sou uma negação de mídia social. Eu sou assim um dinossauro, eu não sei, eu ponho qualquer coisa que dá na minha cabeça, eu vou, um dia eu acordo com vontade, eu faço, depois todo mundo fica lá igual, né, esperando assim, eu já descobri porque que as pessoas me seguem, porque eles ficam achando que eu vou postar, e eu não posto, aí eles ficam ali, ele vai postar, e eu não posto, eles ficam, pensa, ele vai postar alguma coisa, né. E o que eu quero falar com isso? De repente, gente, eu comecei sendo convidado para pregar na Alemanha, e convidado para pregar no Japão, e convidado para pregar na Argentina e no Uruguai, e convidado para pregar em todos os estados do Brasil, sem marketing, sem propaganda. Da onde veio esse vento que me impulsionou a realização de Deus? A minha excelência. Deus viu o fusquinha que eu vendi, Deus viu os livros que eu estava lendo, Deus viu o seminário que eu estava fazendo, Deus viu que eu estava levando a vontade dele a sério na minha vida, aleluia. Você está comigo aqui ou não? Não há justiça em mim, irmãos. Eu sou como vocês, talvez até mais falhe algumas áreas do que vocês. A questão é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus quer que a gente busque a sua vontade, que a vontade dele não seja só dele, mas se torne a nossa. E descobrindo essa vontade, trabalhe no que é comum. E comece a trabalhar no que é comum com dedicação. Trate as coisas de Deus com dedicação. Se Deus vir você dedicado, se Deus vir você construindo a igreja que você tem, a congregação que você tem, Deus vai te colocar em lugares maiores. Aleluia. Deus vai te colocar em lugares... Você está comigo aqui essa noite ou não? Amém? Aleluia. Agora, eu deixei para o fim. Por quê? Porque uma das grandes questões da vida agora é... o que eu não falei e que talvez eu deveria ter começado, mas eu deixei para o fim de propósito. O fato é que a maioria de nós, quando falamos de vontade de Deus, quando falamos de querer de Deus, a gente parece que não tem fé suficiente. A gente é o nosso maior inimigo, a gente é o nosso maior sabotador, a gente é a pessoa que mais lança fé, incredulidade sobre nós mesmos. Quando eu falo para você, que talvez o Senhor queira te usar como usou Davi, mas onde Deus achou Davi? Atrás do curral das ovelhas. Se Davi tivesse sabido que ele ia ser rei de Israel lá atrás do curral das ovelhas, eu tenho certeza que talvez ele não acreditaria. Se Paulo tivesse sabido que ele ia escrever por mais de 21 séculos, por 21 séculos a sua literatura ainda estaria influenciando nações e nações e nações, ele não iria acreditar naquilo. Sabe, uma das coisas que mais atrapalha o ser humano é a incredulidade, mas não é incredulidade em relação a Deus. Eu vou tentar dar uma ilustração aqui para vocês, me permitam. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo tem poder para ressuscitar mortos? Diga amém. Uns dois, Jesus parece que não está com muito ibope aqui não, é? Vou tentar de novo. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo pode ressuscitar mortos? Diga amém. Aleluia. Quantos aqui já orou por um defunto? Uns dois, três. Quem é que crê que Jesus ressuscita mortos? Diga amém.
Amém.
Quem já orou por um defunto? Diga amém.
Amém.
Mas diminuiu muito, né? Primeiro amém, quase abalou o teto aqui. Você vê como nós somos discrepantes em fé e ação? Você vê como nós somos discrepantes em acreditar e fazer? Você percebe como nós acreditamos duvidando? Eu costumo dizer que nós somos um bando de crente incrédulo. É verdade, a gente acredita duvidando. Por que você não orou por nenhum defunto? Ah, eu tenho certeza, absoluta, sem julgar você. Você não crê. Mas não é que você não crê em Jesus, você não crê em você. Porque em Jesus vocês creem. Em Jesus vocês acreditam que Ele pode. Mas quando o fato é Jesus usar você, a incredulidade começa a acontecer. Quando é o fato de Jesus usar as suas mãos, usar a sua boca, usar o talento que Ele colocou sobre você, aí já o espírito de autocomiseração, o espírito de galinha de Angola já se possui da gente. Eu estou fraco, entendeu? Aí aquele espírito errado entra na cabeça da gente e a gente começa a achar que a gente é o zero que mora, o zero da vírgula, e a gente não é nada e não é ninguém. Aquele espírito de coitadinho, aquele espírito do patinho feio, que acontece tudo com todo mundo, não acontece comigo. E não é assim? Estou revelando metade da turma aqui agora. E é isso que atrapalha a gente, cara. Nós não começamos aqui do início dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A vontade de Deus é o nosso fator máximo de busca, ou seja, vivemos para descobrir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, geralmente, não estou dizendo que é uma regra, é descoberta não do específico, mas sim do comum para o específico. E quando a gente descobre a vontade de Deus, a gente se depara onde? Na incredulidade que nós temos a respeito de nós mesmos. Você se lembra de Gideão? Ei, Gideão, o que você está fazendo aí? Senhor, 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 o que Deus falava de Gideão? Sai daí, Gideão, homem valioso, homem poderoso, sai daí, Senhor. Não, eu sou menor da minha família. Não, a gente tem essa coisa achando que a gente convence Deus com esse espírito depressivo. Ei, você tem que acreditar no potencial que Deus colocou na sua vida. Você tem que acreditar no dom que Deus colocou sobre a sua vida. Você tem que acreditar nas oportunidades que Deus colocou na sua vida, cara. Isso aqui não é humanismo aqui, não é você levantar o ego, eu posso fazer todas as coisas. De fato, você pode fazer todas as coisas que Deus quer que você faça. Porque se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Se Deus nos justifica, ninguém vai nos condenar. Operando Deus, quem impedirá? Cara, se você se colocar na vontade de Deus, se você se colocar dentro do fluxo da graça, do movimento da glória, você vai observar o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom ser instrumento nas suas mãos. Quando você vir uma pessoa perdida sendo salvo e haver festa nos céus por essa tão grande salvação, com certeza Deus também vai permitir você sentir a mesma alegria no seu coração. Quando você vir alguém curado que não podia mais se mover ou não tinha mais nenhuma esperança da vida, agora ele é restaurado na sua saúde, você vai ver o quanto é bom você fazer a justiça de Cristo lá realizada na cruz a favor dos doentes e oprimidos. Queridos, nós precisamos aprender a se regozijar, a se alegrar em Deus e não ficar olhando as nossas limitações, porque nós somos limitados mesmo. Nós somos incapazes por nossa justiça, nós somos incapazes por nossa incapacitação. Mas aquele que revelou a sua vontade, é ele quem nos capacita. A unção nos encontra nas nossas debilidades, a unção nos encontra nos nossos problemas. Quando a unção vem sobre nós, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós nos tornamos plenamente capazes de fazer a vontade de Deus em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer estação. Você está comigo aqui ou não? Deixa eu te dar uma outra analogia aqui. Quem aqui é pai ou mãe? Diga amém. Tente imaginar, cara, você tudo preparado para o teu filho. Você preparou a vida inteira para o teu filho, uma herança para o teu filho, uma graça do Senhor para o teu filho. E agora você quer que o teu filho viva tudo aquilo que você planejou para ele, que você se dedicou, ali tem recursos, sejam quais forem. Aí teu filho começa a olhar assim para você: não, pai, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um verme, eu sou o pó miúdo da balança, o verme de Jacó, ai meu Deus do céu, o trapo de imundice. O que você ia falar para teu filho? Fala, o que aconteceu com você? Você está falando de qualquer outro cidadão. Meu filho não é trapo de imundice, meu filho não é o zero à esquerda, é o zero, meu filho não é incapaz. Quantos concordam? Diga amém. Agora, se nós somos homens, nos ofenderíamos ouvir nossos filhos falarem a respeito deles estas coisas? Deus não vai ficar? Ei, Deus tem prazer em manifestar a glória dele sobre a sua vida. Deus tem prazer, gente, a Bíblia fala várias questões sobre a nossa humanidade, e às vezes eu acho que esse excesso da desvalorização da humanidade é algo que não é bom e nem é bíblico. Lógico que nós sabemos que o homem, ele é treta, o homem já fez duas guerras mundiais, ele já fez a bomba atômica para destruir todo mundo. O homem, cara, sem Deus é realmente o verme. O homem sem Deus realmente é o trapo de imundice. O homem sem Deus realmente não vale nada, mas nós em Cristo somos a esperança da glória, aleluia. Nós em Cristo somos a mão de Deus para curar nessa terra, nós somos a voz de Deus para falar nessa terra, nós somos instrumento de manifestação de justiça. O próprio Deus diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, como se Deus por nosso intermédio rogasse ao mundo para se reconciliar com ele. Aleluia, você está comigo aqui ou não, gente? Aleluia, aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mas por outro lado, essa história de Deus usar os homens, por exemplo, os anjos pediram para Deus para que eles pudessem pregar o evangelho. Deus falou assim: não, isso é trabalho dos homens. Deus gostou tanto dessa ideia de usar o homem, mas gostou tanto. Quantos concordam que Deus gosta de usar o homem? Diga amém. Amém. Ao ponto dele se tornar homem. Jesus em carne, o homem. E por que que você vai contra a vontade de Deus? A vontade de Deus é usar o ser humano. A vontade de Deus é usar homens, é usar mulheres, é usar adolescentes, é usar jovens. Essa é a vontade dele, aquela que você estava buscando, aquela que você estava desejoso. Aí outro diz assim, mas eu sou velho. A Bíblia fala, você vai florescer na velhice. Ah, mas eu não sou, eu não posso. Mas a Bíblia diz que Deus chama os que não são mesmo. Você acabou de ser aprovado. Quanto mais ele dá desculpa, mais você se torna aprovado. Então não permita que essa incredulidade mate você. Não permita que essa incredulidade a respeito do seu potencial mate você. Então mantenha-se no equilíbrio. Eu sem Deus sou zero, mas eu em Deus posso todas as coisas. Eu sem Deus não vou a lugar nenhum, mas eu em Deus serei a manifestação da glória aqui na terra. Eu sem Deus só vou fazer coisas tolas, infrutíferas, mas eu em Deus vou frutificar para a vida eterna. Aleluia! Permita que esse espírito de fé, porque é isso que a vontade de Deus faz em nossas vidas, ela gera em nós o espírito da fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que você descobre a vontade de Deus, é o espírito da fé que vem. O espírito da fé para acreditar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, ele vai se cumprir. O espírito da fé para não colocar a sua própria vida no desprezo e aceitar que você é o vaso de barro. É verdade, é o vaso frágil, é verdade. Mas a essência que está aqui dentro é forte, é poderosa, é a unção do Espírito Santo, o próprio Deus operando através da sua vida. Glória a Deus, receba o espírito de fé. Não permita que as coisas ditem lá, quando a terra, a humanidade, as pessoas tentarem falar o contrário, não vai dar certo. Assim, não, eu não estou ouvindo você, eu estou ouvindo a vontade de Deus, eu não estou dando resposta a vocês, eu estou dando resposta à vontade de Deus para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente poderia dar tantas desculpas, como eu. Gente, eu fico pensando, estou falando sério mesmo, o que eu vou dizer agora assim, eu quando eu era um menino assim, eu via avião, eu ficava admirado, avião ficava assim, ó. Aí passava na minha cabeça, será que um dia eu vou voar? Irmãos, hoje eu tenho mais tempo de voo do que de terra. Hoje em dia, quando falam de voar, assim, já vai dando desespero, vai, não, de novo. Eu estou com vontade de quando viajar de carro. Né? Eu estou morando nos Estados Unidos hoje, eu tenho vontade de dizer, vim de avião, eu vou de carro, eu não quero mais esse negócio de aeroporto. Agora, se você falasse isso para mim na minha juventude, eu vim da pobreza, gente. Eu vim de um lugar onde ninguém imaginaria que eu chegaria. É que vocês olham para mim assim, né? Ou falam assim, esse cara nasceu em berço esplêndido, mas nem berço tinha. Criado no mundo, abandonado. Meu Deus, eu acho que eu devo voltar a contar um pouquinho meu testemunho. Eu era o cara que certamente, se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu estaria morto. Eu era o cara, se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu estaria morto, eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Então Deus pegou. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus audível, já contei uma, te contar outra aqui, eu vou terminar com isso. Eu estava assim, orando. Aliás, eu tinha vindo de uma vigília a madrugada inteira, estava descansando. E de repente eu escutei o meu nome: Marcelo! Eu morava numa parte de cima, numa pensão, e essa é muito engraçada, essa pensão, porque era eu com mais 5. Pensão. Alguém já morou em pensão aqui? Vocês não sabem o que é sofrer. Pensão. Tudo ímpio. Os caras chegavam bêbados, tudo de prostituição, uma loucura. E fora as pulgas. É, eu vou contar um pouquinho daqui. É que um testemunho vai puxando, daqui a pouco vai ser daqui meia-noite. Fora as pulgas. Aí eu escutei aquele novamente, né? Primeira vez fui lá na janela, não tinha ninguém. Aí fui deitar de novo, Marcelo! Aí não escutei, escutei, mas não vi ninguém. A terceira vez, Marcelo! Eu falei, ah, tô ficando doido. Tem que jejuar menos. Aí veio no meu espírito assim, você é como um manchão. E parou. Parou, manchão, 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 manchão. E eu fiquei aqui perguntar, por que é manchão? O que é manchão? O que é manchão? Manchão é uma mancha grande. E tal, ninguém sabia. Até que um dia, olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é lindo. Passou um cara vendendo dicionários. E eu comprei um dicionário. Eu nem sei onde está aquele dicionário. E foi o único dicionário que eu encontrei aquela definição. Isso que é engraçado. E eu comprei o dicionário. Eu falei, eu comprei esse dicionário. Fazia sentido comprar dicionário. E é quando eu comprei o dicionário, veio, não veio a voz, mas veio a consciência, manchão. Opa, primeira coisa que eu peguei no dicionário, manchão, achei, manchão. Manchão é uma pedra preciosa achada no meio do lixo e dos escombros. Eita, eu me senti tão amado, fiquei tão apaixonado por Jeová, aleluia. Eu falei, ai, eu sou mesmo amado, aleluia, glória a Deus. Eu não me lembro ter escutado essa palavra na minha vida, gente. Criado sem pai, praticamente sem mãe, abandonado nessa vida, gente. Não sabia que era afeto. Eu escutar um negócio dele, que realmente eu estava lá na lama, perdido, lascado. Então, de onde Deus me tirou? De onde Deus me tirou? Para onde Deus me levou? Todas as vezes que eu vou, hoje eu tenho ido, esses dias eu fiquei lá na África, hotel 6 estrelas, nem 5, era 6, só para Deus mostrar que é Deus da minha vida, aleluia. Colocou uma estrela a mais no hotel. Mas toda vez que eu entro assim, eu lembro da palavra manchão. Não se esqueça que você veio lá do lixo. Não se esqueça de onde você veio, aleluia. Mas também quando eu falo assim, manchão, eu falo assim, eu não me esqueço onde eu venho, mas isso não vai impedir para onde eu vou para 6 estrelas, eu não vou dormir mais com as pulgas não, eu não vou mais dormir com os bebuns não. Alguém está comigo aqui ou não? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Agora você acha que eu acreditava em tudo isso? Eu fazia sonho para isso? Não, eu só descansei na vontade de Deus. Eu não sei porque especificamente eu estou falando isso, né? Mas pastor, agora eu entendi. Eu estava vindo com o pastor Leandro, Leandro, né? Me deu um sono, irmãos. O pastor conversando comigo assim. E o pastor conversando comigo, até uma hora que eu não aguentei, assim, a hipocrisia. Falei, pastor, preciso dormir, falei para ele, deixa eu dormir, não foi? Falei para você? Deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir. É o Davi? É o Davi ou o Daniel? Daniel estava lá com a gente também, Daniel também estava com vontade de dormir, só que estava com vergonha. Na hora que ele viu que eu dormi, também babou do outro lado, o pastor veio sozinho. Na hora que eu dormi, o Espírito Santo falou comigo, você vai pregar sobre isso, você vai falar sobre isso, você vai exortar a igreja em relação a isso. Cara, talvez aqui Deus queira fazer com você até mais do que fez comigo. Deus te tire de onde você está e você nem imagine para onde Ele quer te levar. Talvez Deus está destravando ministérios aqui, destravando a igreja aqui, eu não sei. Mas pensa numa palavra que eu tenho plena certeza que foi Deus que mandou pregar. Porque não fui eu que preparei, eu estava dormindo. Você recebe?
Amém.
Você recebe essa palavra?
Amém.
Aleluia.